Vamos dar início à nossa ordem de trabalhos. Começando, nós hoje temos duas partes. A segunda parte, a audição do Sr. Secretário de Estado do Emprego e Formação Profissional. Vamos dar início, ponto 1, apreciação e votação das atas número 65 de 3 de março de 2021. Intervenções? Não há? Temos que votar? Não. É? Então vamos votar. Votos contra, abstenções. Está aprovada por unanimidade. Distribuição de iniciativas legislativas. Temos aqui um projeto de lei que já foi distribuído ao Sr. Deputado Fernando José. Não foi distribuído? Ah, ok. Altera montantes e critérios de cálculo nas competências em caso de cessação de contrato de trabalho e despedimento. Portanto, ah, ok, baixou à 10ª Comissão e, portanto, será para o Sr. Deputado Fernando José. Pois, um projeto de lei em conexão altera os prazos para a realização das Assembleias Gerais e um projeto de resolução que é o reforço do serviço de apoio domiciliário com cuidados de saúde. Conexo com a 9ª Comissão também, não é?
Este é com a 6ª Comissão.
E o anterior, o projeto de lei em conexão é com a 6ª, que é alterar os prazos para a realização das Assembleias Gerais, competência da 6ª Comissão. Agora vamos entrar então no ponto 3, que é o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a descentralização das juntas médicas para confirmação e graduação da incapacidade em processo de reparação da doença profissional. E, portanto, para dar início à discussão, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este projeto de resolução tem que ver com as juntas médicas e com a necessidade de descentralização das juntas médicas para confirmação e graduação de incapacidade em processo de reparação de doença profissional. Como é sabido, atualmente a realização de juntas médicas para este efeito, não é? Para confirmação e graduação da incapacidade em processo de reparação de doença profissional, está concentrada em Lisboa. Ora, pelo menos até 2019, estas juntas médicas realizavam-se nas instalações da Caixa Geral de Aposentações no Porto e antes de 2019 realizavam-se de forma descentralizada por todo o país. A concentração exclusivamente em Lisboa é muito lesiva para os trabalhadores, é do nosso ponto de vista uma forma de violar o princípio da igualdade. Porque a necessidade de o trabalhador se deslocar a Lisboa para uma junta médica, estamos a falar de trabalhadores de todo o país, implica que, para já, há trabalhadores que têm mais dificuldade até pela sua condição em deslocar-se e, portanto, têm dificuldade acrescida em termos de deslocações, mas, além dessa questão de saúde, é também uma forma de imputar a esses trabalhadores uma perda de rendimento resultado dessa deslocação. E, para além do mais, há um outro aspecto que é muito importante, que é o facto de o trabalhador poder, de acordo com a lei, ter esse direito, de acordo com o Decreto-Lei 503/99, artigo 38, os trabalhadores têm direito a indicar na composição da junta médica um médico indicado pelo próprio trabalhador. Esse médico, em princípio não, a lei estabelece que as despesas o pagamento dos serviços desse médico fica por conta do Estado, naturalmente. Só que o facto de um trabalhador ter que indicar um médico da sua escolha para ir a Lisboa a uma junta médica, por um lado, dificulta que um trabalhador que tenha um médico que o acompanhe e que não é de Lisboa, que esse médico se desloque, e depois, como o próprio decreto-lei estabelece um teto máximo para o pagamento desse médico, evidentemente que um médico que venha de Bragança vai ficar vai significar maior despesa do que um médico que seja de Lisboa. Ou seja, é uma dupla discriminação, porque se obriga o doente a deslocar-se a Lisboa e porque se prejudica o direito que o trabalhador tem de indicar um médico ao estabelecer estes tetos e ao inibir, e em alguns casos impedir materialmente, de facto, que o trabalhador possa ter na junta médica o médico indicado por si, como a lei lhe garante. E, portanto, nós entendemos que esta medida, esta decisão de concentração em Lisboa, que, sublinho, não resulta da lei, não resulta da lei, apesar de já ter ouvido esse argumento, não é verdade. Como digo e insisto, até 2019 não era assim e a lei é a mesma. É uma decisão negativa, é uma decisão errada, é uma decisão discriminatória, é uma decisão que põe em causa o direito das pessoas. E, portanto, aqui o que nós propomos neste projeto de resolução é que o Parlamento recomenda ao Governo que, junto da Caixa Geral de Aposentações e do Departamento de Proteção contra Riscos Profissionais do Instituto de Segurança Social, que as juntas médicas, para confirmação e graduação da incapacidade em processo de reparação de doença profissional, passem a realizar-se em todas as capitais de distrito, retomando uma lógica de descentralização que eu creio que todos consideraremos que é mais justa e que é aquela que deve vigorar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções? Quem quer intervir nesta discussão? Não há... Senhora Deputada Carla Madureira, faz favor, Senhor Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Um bom dia a todas e a todos os senhores deputados. Realmente estamos aqui perante uma proposta do Bloco de Esquerda que é, diríamos, uma proposta simpática ao pensarmos em alguém que tem de vir de Trás-os-Montes a Lisboa para uma junta médica. Parece-nos, de facto, que não é aquilo que se deve oferecer às pessoas, nomeadamente pessoas que estão com alguma dificuldade e com algum problema de saúde. Mas, ao vermos a proposta, o que nos parece é que esta é uma proposta que, ou melhor, é um projeto que não apresenta uma racionalidade. Ou seja, olhamos para aquilo que estamos, ou que está aqui escrito, e não temos uma justificação clarividente e adequada do que nos propõem. Por exemplo, aquilo que dizem é que as juntas médicas para confirmação e graduação de incapacidade em processo de reparação de doença profissional se passem a realizar em todas as capitais de distrito. O que o PSD entende é que devia de estar justificada esta necessidade. Ou seja, será que há mesmo esta necessidade em todas as capitais de distrito? Será que não é pouco? Não será necessário mais do que isto? Ou estes dados não serão realmente inferiores à necessidade das pessoas? É que o que nos parece é que não basta propor sem evidenciar a racionalidade desta medida. A informação que temos é que no Porto, por exemplo, foram feitas juntas médicas por videoconferência e esta poderia ser uma medida a adotar. Parece-nos que seria importante. Ou seja, o que também nos parece importante aqui retirar desta discussão é que este assunto das juntas médicas, estas em discussão esta manhã, mas todas as juntas médicas merecem aqui novamente uma reflexão. O Sr. Secretário de Estado anunciou para este mês uma nova legislação, mas não conseguiu clarificar quando é que as juntas médicas vão ser retomadas. A verdade é que há milhares de pessoas a serem prejudicadas, pessoas que não conseguem aceder aos seus benefícios, àquilo a que têm direito por causa do atraso das juntas médicas, e quando o Governo está sempre a dizer que não deixa ninguém para trás, afinal está a deixar.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Tem a palavra o Senhor Deputado do Partido Socialista, Luís Soares. Tem a palavra, Senhor Deputado.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu creio que sobre esta matéria haverá algumas notas aqui a deixar. A proposta do Bloco de Esquerda é uma proposta bondosa, é uma proposta que naturalmente tem um objetivo, que é o de melhorar a eficácia e a eficiência da resposta do Estado aos trabalhadores que pretendem beneficiar de... que pretendem ou são potenciais beneficiários de incapacidade em processo de doença profissional. Agora falta saber se, de facto, se a bondade da proposta vem acompanhada do seu efeito, do efeito pretendido. Porque o Bloco de Esquerda assenta esta proposta de recomendação ao Governo nesta ideia de que descentralizar as juntas médicas permitirá diminuir os custos dos potenciais beneficiários, porque não têm naturalmente essa deslocação. Também asseguro, pretendo ou pressupõe que se assegure de uma forma mais eficaz também o acompanhamento do respectivo médico, mas a verdade é que nós sabemos de forma muito clara que a principal dificuldade destes cidadãos não é tanto a questão dos custos, a questão da deslocação, mas é efetivamente o tempo de resposta. E nessa medida seria importante verificar se a proposta do Bloco de Esquerda concorre ou não para a diminuição do tempo de resposta ou se porventura não a agravará. E então, vejamos. Nós sabemos que a realização destes exames normalmente são feitos ou têm que ser feitos nos termos da lei por médicos especialistas cuja quantidade, infelizmente, não abunda. O que significa que se nós distribuirmos os médicos existentes por todas as capitais de distrito, necessariamente o tempo de resposta também aumentará. Por outro lado, também é importante que nós fundamentemos as nossas propostas em números que evidenciem que depois o resultado que pretendemos alcançar efetivamente seja aquele que nós entendemos que é o melhor. E os números o que nos dizem é que, por exemplo, no ano 2020, das 900 juntas médicas, dois terços estavam nos centros, nos grandes centros, em Porto, Lisboa e nas regiões autónomas. Isto significa que, se nós aplicássemos, ou se o Governo aplicasse a recomendação que o Bloco de Esquerda aqui nos traz, porventura nós não só não estávamos a beneficiar a resposta à eficácia e eficiência do Estado que o Bloco de Esquerda naturalmente pretende, mas porventura estaríamos era a agravar precisamente essas condições, porque estaríamos a agravar o tempo de resposta e a capacidade de resposta do Estado. Também é bom dizer que, se é verdade que as juntas médicas estiveram suspensas no Porto, também é verdade que já foram retomadas. E também é verdade que, com exceção deste ano de 2020, em que naturalmente a situação sanitária condicionou a realização das juntas médicas, das logo as juntas médicas presenciais, o Grupo Parlamentar do PS não tem evidência de que o sistema não esteja a funcionar. Pelo contrário, a lei prevê de forma muito clara que as despesas para deslocação instada dos cidadãos que vão à junta médica que estejam asseguradas, portanto, desse ponto de vista do custo, o sistema já contempla uma forma de, no fundo, ressarcir os prejuízos dos cidadãos, e por outro lado também está assegurado o direito dos cidadãos de se fazerem acompanhar pelos seus respectivos médicos, por um lado, com a comparticipação para esse mesmo acompanhamento, ou em alternativa, que seja designado um médico por parte do Estado. E, portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, da parte do Partido Socialista, reconhecendo a bondade, mais uma vez, da proposta do Bloco de Esquerda, estamos em crer que nem a forma como o sistema está a funcionar, nem o objetivo que se pretende com esta proposta, fica acautelado com a distribuição, digamos assim, do número de médicos que é escasso por todos os centros distritais e que, à partida, o funcionamento entre Lisboa e a distribuição entre Lisboa e o Porto poderá acautelar de forma uniforme um direito que se pretende que seja, isso sim, mais rápido do que aquele que efetivamente neste momento vigora.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito breve, nós não nos opomos ao que está proposto no projeto de resolução do BE, sendo que colocamos aqui que há naturalmente uma reflexão sobre o Departamento de Proteção contra Riscos Profissionais do Instituto da Segurança Social, que tem naturalmente que ser feita, no sentido até daquelas que são as condições para o seu funcionamento, porque este é um departamento que ao longo dos anos tem sido profundamente depauperado e desvalorizado até naquelas que são as suas responsabilidades e condições para fazer o acompanhamento em todo o país desta mesma realidade. Nós entendemos que deve haver uma resposta de proximidade aos trabalhadores e às populações num conjunto de matérias, incluindo nestas. E, senhores deputados, depois de ouvir as duas intervenções, tanto do PSD como do PS, Seria interessante, por exemplo, que dissessem aos trabalhadores das pedreiras do Distrito do Porto que a questão dos custos não é importante quando eles têm que vir a Lisboa fazer uma verificação de incapacidade, por exemplo, em relação à questão da surdez, como nós ouvimos em audições que tivemos com estes mesmos trabalhadores. Nós estamos a falar de situações muito concretas, de problemas que estão colocados a pessoas que já estão em muitas situações em situação de fragilidade e que exigem, naturalmente, respostas que tenham em conta as matérias, naturalmente, da verificação da sua incapacidade, mas que tenham também em consideração as dificuldades que já existem para muitos trabalhadores em fazerem também a mesma deslocação. Se a questão é resposta por capital de distrito, se em alguns distritos é mais do que uma resposta, porque até poderemos assumir que pode haver locais em que essa resposta tem que ser alargada face às mesmas necessidades, naturalmente, que essa é também uma responsabilidade da Segurança Social, no sentido de diligenciar e garantir as respostas necessárias em cada um dos distritos. Não obstante, esta mesma Assembleia da República e os grupos parlamentares têm também o direito e já agora a responsabilidade de se pronunciar sobre as respostas que são garantidas no âmbito da Segurança Social e pronunciando-se de várias formas. No caso do PCP, nós acompanhamos o que está aqui colocado pelo BE, considerando exatamente esta matéria da proximidade dos serviços aos trabalhadores e às populações. E lembro aqui também de algo que aconteceu em 2014, quando foi encerrado e transferido para Valadares, para o então Centro de Reabilitação do Norte, o sistema de verificação de incapacidades que estava no Porto, e os profundos transtornos que isto causou a vários trabalhadores que habitualmente se deslocavam ao Porto e que depois tiveram que se deslocar, mesmo dentro da área metropolitana do Porto, para uma freguesia na qual não havia sequer transportes públicos, sem que a própria Segurança Social também assumisse as responsabilidades de um ponto de vista dos custos que lhes estavam inerentes. Estamos a falar de prejuízos a quem já está numa situação de prejuízo e, como tal, entendemos que devem ser tomadas todas as medidas para que esses prejuízos sejam minimizados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Dê a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este projeto do Bloco de Esquerda, eu acho que há aqui uma questão que não podemos ignorar. Não é questão do projeto ser simpático. Não é uma inovação o que o Bloco de Esquerda aqui propõe. É um restabelecimento de uma prática que existia. Portanto, é mais do que isso. Obviamente que cumpre avaliar se este restabelecimento, por um lado, é possível, por outro lado, se é eficiente. E isso nós não temos aqui dados para conseguir fazer essa avaliação. Porque é a reserva que temos, o projeto de resolução diz que, ou aponta para que estas juntas médicas passem a realizar-se. E, portanto, é imperativo. E nós, se o que aqui estivesse em causa possam realizar-se, abrir a possibilidade de se realizarem para que o Governo pudesse, por um lado, o Governo pudesse dar instruções para que se ponderasse esta possibilidade, para que nos casos mais complexos isto pudesse acontecer, eu acho que isso faria sentido. Ser imperativo, eu não sei até que ponto o fará, e portanto há aí questão de eficiência, porque poderá haver casos em que, obviamente, isso é mais do que necessário. Pode haver outros em que também a deslocação não cause esse transtorno e cause mais transtorno aos serviços terem que fazer essa audição ou essa junta médica num determinado distrito do que à pessoa deslocar-se, sendo que obviamente é o Estado que serve o cidadão, não é o cidadão que serve o Estado, portanto o esforço deve ser sempre maior do lado do Estado. Portanto, nós temos apenas esta reserva, não deixando de assinalar que, ao contrário de outras alturas, este projeto de resolução não começa com um relambório sobre os tempos da Troika e o governo PSD-CDS que acabou com serviços e que retirou aos cidadãos a possibilidade de, com maior proximidade, terem resposta do Estado, porque efetivamente, como aqui vemos, não só durante esse período existia, como existiu até 2019 e, portanto, foi por decisão já ocorrida com bastantes anos de governo socialista em funções.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para finalizar, a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Procurarei responder algumas questões, objeções que foram colocadas. Primeiro, sobre o que disse a senhora deputada do PSD, nós não temos nada contra que possam utilizar-se os meios de comunicação e as tecnologias que permitam fazer videoconferências para facilitar a realização das juntas médicas de forma descentralizada. O facto de se dizer que uma junta médica pode ser realizada assim, se, não sei, admitindo ou aceitando que aquilo que disse é verdade, que pode haver esse tipo de participação, eu não sei se o próprio ato de verificação nas juntas médicas não requererá muitas vezes a presença, mas admitindo, porque não sou especialista, admitindo que podem ser utilizadas essas tecnologias, então isso, penso eu, é um argumento, é uma possibilidade que reforça o que aqui dizemos, é que se calhar até há hoje mais condições para fazer de forma descentralizada do que havia porventura no passado. E nada no nosso projeto impede que possa recorrer-se a esses mecanismos, que aliás agora, por conta da pandemia, todos nós estamos mais familiarizados com eles. Em segundo lugar, a senhora deputada pergunta qual é a racionalidade de ser nas capitais de distritos. Bom, é o facto de, por um lado, o país estar dividido em distritos, portanto, seria a forma mais imediata de descentralização, é garantir que pelo menos em cada distrito existe, por alguma coisa existem os distritos, mal ou bem, e porque é a nossa a informação que disponho, e não sei se algum deputado dispõe noutro sentido, mas a informação de que disponho é que no passado ela se realizava precisamente em todos os distritos, em todas as capitais de distrito. Penso que até em 2001, no início dos anos 2000, e se eu tenho essa informação, no início dos anos 2000 era possível fazer estas juntas médicas nas capitais de distrito. Foi por isso que nós adotámos esse critério e, portanto, essa é a razão. Depois, relativamente ao que disse o Sr. Deputado do Partido Socialista, sem pôr em causa também a bondade dos seus argumentos, é evidente que nós não queremos criar aqui um procedimento que torne ainda mais moroso todo o processo. Que haja, como o Sr. Deputado disse, 2/3 dos beneficiários que se concentram em Porto, Lisboa e regiões autónomas, isso decorre da própria distribuição da população no território nacional. Quer dizer, o facto de haver 2/3 que são do Porto, Lisboa ou regiões autónomas não nos surpreende, porque possivelmente isso está exatamente em linha com a proporção da distribuição da população. A questão é se nós achamos que os trabalhadores que estão fora desses territórios se devem ter regras de acesso às juntas médicas que na prática inibem um acesso em condições de igualdade a essas juntas médicas e inibem o exercício do direito de indicarem um médico, porque o facto de, no caso da CGA, enfim, do Estado assumir o pagamento das despesas do médico, ao estabelecer um teto para esse pagamento, naturalmente que isso limita as escolhas. Eu não estou a dizer que não deva ser estabelecido qualquer teto, estou simplesmente a dizer que é evidente que a descentralização é uma forma de garantir também o exercício concreto desse direito de indicar o médico e que o facto de elas serem em Lisboa, e nós temos tido relatos concretos de pessoas que nos dizem isso, o facto de elas serem em Lisboa inibe a participação do médico indicado pelo trabalhador. Pronto, e portanto, e só para terminar, nós também não nos opomos a que estamos disponíveis para poder, na linha do que disse o deputado João Almeida, para poder substituir o passam por o possam. Se isso permitir que o Parlamento encontrar uma maioria no Parlamento que recomenda ao Governo e que faça alguma pressão para que o Governo, no fundo, retome aquilo que já existiu. Isto é verdade. O deputado Luís, o deputado do Partido Socialista já poderá eventualmente intervir para contrariar o argumento. Mas, enfim, insisto, pela nossa parte não temos disponíveis e podemos ainda, porque ele só será votado, o projeto será votado no plenário, portanto estamos a tempo disso. Se a questão for essa, do passem ou possam, nós podemos fazer essa pequena alteração, porque nós, aquilo que nos importa, aquilo que para nós é prioritário, é dar aqui um sentido no passo, uma descentralização, de um maior acesso dos trabalhadores, seja por que via for, se recorre a mais tecnologias, se a distribuição territorial é diferente e se há distritos que possam ser agregados, talvez, admito que sim, mas o importante é que não se continue a viver esta situação de mandar toda a gente para Lisboa na prática.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Luís Soares pede a palavra.
Sr. Presidente, eu não queria prolongar muito, é só para deixar aqui uma correção, para que não saiamos daqui desinformados. A primeira nota é que não há retoma no centro distrital. As juntas médicas, para este efeito, apenas e exclusivamente se realizavam em Lisboa e no Porto. Tiveram suspensas no Porto, mas já foram retomadas. E a segunda nota, para dizer que, no caso das juntas médicas de Lisboa, há a possibilidade, e estão a realizar-se, em alguns casos, por videoconferência. Portanto, não é nada de novo. Só para não deixarmos aqui passar uma ideia que não corresponde à realidade. Portanto, nunca se realizaram nos centros distritais, realizaram-se no Porto e em Lisboa. Esteve suspenso no Porto, já foi retomado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E então, agora mesmo para finalizar, o Sr. Deputado José Soeiro, Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, bom, eu não quero aqui também, confesso que não quero entrar numa disputa sobre factos, mas a informação que tenho, até atestado com documentos, a menos que possa haver alguma coisa que me esteja a escapar, é, por exemplo, um trabalhador que em 2001 fez a junta médica no Distrito de Aveiro. E, portanto, não é essa a informação que eu tenho. Não sei se havia distritos em que ela não se realizava, não consigo dizer isso com a certeza absoluta, mas a informação de que disponho é que, por exemplo, em 2001 era possível realizar no Distrito de Aveiro. E, portanto, ainda que, e como dizia há pouco, ainda que possa haver uma descentralização que eventualmente agregue distritos, talvez possa ser o caso e possamos abrir a porta a isso, já seria melhor do que a que temos. Não me parece que aquilo que nós estamos, aquilo que foi dito, corresponda às informações que nós temos, sinceramente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Vamos eternizar a discussão, por mim, não, tudo bem.
O Sr. Deputado José Soeiro confirmará a dúvida que tem.
Muito obrigado. Então, discutido este ponto, número 3, passamos ao ponto número 4, que é a apreciação e votação do relatório final da petição 94, da iniciativa de Celina Maria João Raposo e outros 991 assinaturas, via verde para pacientes de esclerose lateral amiotrófica. E a senhora deputada relatora é a senhora deputada Diana Ferreira, do PCP, quem deu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pronto, primeiro, para observar o óbvio, eu acho, todos os senhores deputados, que não há um relatório da petição. De qualquer forma, o ponto manteve-se na ordem do dia, exatamente porque, considerando que houve um aumento significativo do número de signatários desta petição, que se aproxima bastante dos 1000, estamos a falar neste momento de mais de 990 peticionários, embora não estando ainda nos 1000 que obriga à audição dos mesmos, é entendimento, pelo menos é o meu entendimento, que estando muito próximo dos 1000 e considerando a matéria em causa, importa que seja feita uma audição destes peticionários e, como tal, a mesma será também agendada para a próxima semana, havendo a disponibilidade destes peticionários, sendo todos os grupos parlamentares, naturalmente, depois informados desta mesma audição. É também neste sentido, é por isso que ainda não há o relatório neste momento, e manteve-se este ponto exatamente para que pudesse também ser dado este esclarecimento à Comissão.
Muito obrigado. Intervenções sobre este ponto alguém tem? Não? Então damos como boa a informação da senhora deputada Diana Ferreira sobre a audição dos peticionários e passamos ao ponto 5, outros assuntos. Pela ordem que eu tenho aqui, tenho a indicação aqui dos serviços o seguinte. A audição do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Juiz Conselheiro José Tavares, estava prevista para quarta-feira, dia 17 de março, pelas 10 horas, por videoconferência. E a Sra. Ministra do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, também mostrou disponibilidade para este dia, a esta hora, na audição regimental. Portanto, tendo em conta que o Sr. Presidente do Tribunal de Contas mostrou disponibilidade para poder alterar esta data para o dia 24, pergunto aos senhores deputados e aos grupos parlamentares o que é que preferem. A deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada,
a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os colegas. Portanto, aquilo que foi referido foi então que alteraríamos a data que está prevista para o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, porque a Sra. Ministra, ao contrário do que tinha dito inicialmente, afinal só pode dia 17 de março. O que eu ia perguntar é, sendo que o PSD tinha feito um requerimento com caráter de urgência para a audição da Sra. Ministra e do Sr. Ministro da Economia, perguntar, não sei se os grupos parlamentares concordam, se nós poderíamos, este dia 17, e naturalmente o Sr. Ministro da Economia, podendo, tendo disponibilidade neste dia, fazer esta audição face ao requerimento do PSD. E portanto, a audição regimental ficaria posterior. Isto é uma sugestão, sendo possível, já que a Sra. Ministra do Trabalho tem tido tanta dificuldade em encontrar disponibilidade para vir a esta comissão. E como era o requerimento com caráter de urgência, deixava aqui esta nota. Não sendo possível por nós, tudo bem que fique o dia 17 para a audição regimental e o dia 24 para a audição do Tribunal de Contas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais intervenções sobre este ponto? Sra. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se a audição regimental da Sra. Ministra não tiver lugar dia 17... coloco aqui o se, naturalmente, porque tinha havido anteriormente, no fundo, uma troca de impressões sobre a alteração desta data da audição regimental. E o que nós tínhamos colocado da parte do PCP era que não nos opunhamos a que a mesma fosse alterada, considerando a proximidade da anterior audição regimental, desde que não passasse, no fundo, o início de abril. Era o entendimento que nós tínhamos. Por isso, a questão que nós queremos perceber aqui é, mediante o que foi colocado pelo PSD, se a audição regimental for de alguma forma alterada, quando é que será a audição regimental da Sra. Ministra? Porque a Sra. Ministra, até considerando a situação social do país, naturalmente que também tem que vir ao Parlamento prestar os devidos esclarecimentos, e importava aqui perceber, não sendo ela no dia 17, para quando é que será marcada? Será então para o início de abril, ou em que data é que estaremos aqui a falar? Muito obrigada.
Senhora Deputada Clara Marques Mendes, tem a palavra.
Sr. Presidente, só para esclarecer um aspecto, portanto, era a sugestão que nós demos era, na eventualidade dos dois ministros poderem vir e fazer esta audição conjunta. Não podendo, esta audição regimental será feita na próxima semana, dia 17.
Queres intervir? Exato. Não queres intervir? O que é que és que eu te digo? Eu aqui não decido nada, quem decide são vocês. Está, senhora deputada. Alguém mais quer intervir sobre este ponto? Então, a informação que os serviços nos dão é que a senhora ministra, durante o mês de março, não tem mais disponibilidade, só tem este dia. Se nós temos que realizar a audição regimental durante o mês de março, parece-me fazer todo sentido que se mantenha esta data como audição regimental, e esperamos que a Sra. Ministra depois dê uma data para a questão do requerimento, está bem? Ficamos assim e então passamos a audição do Sr. Presidente do Tribunal de Contas para o dia 24, que foi a disponibilidade que mandou. Acertado? Muito bem. Então temos aqui agora um requerimento do Bloco de Esquerda para a audição com caráter de urgência da Sra. Ministra da Saúde a propósito do incumprimento da Lei de Trabalho nos processos de transmissão de estabelecimento nos hospitais. Eu penso que este requerimento tem que ser admitido primeiro, não é? Sim. Portanto, vamos pôr à consideração a admissibilidade deste requerimento. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós temos colocado já em vários momentos que nós não nos opomos nem ao requerimento, nem às audições, não é, nem à sua admissibilidade, e vamos votar a favor dos requerimentos, sendo eles admitidos, não é essa a questão. Tanto, e já agora eu faço a intervenção, tanto em relação a este requerimento, como mesmo em relação ao outro requerimento que foi apresentado sobre o Conselho de Administração, penso eu, da Unidade Local de Saúde do Alto Minho. Nós estamos a falar de matérias que são da competência da Comissão de Saúde. Sabemos que no requerimento que o BE apresenta sobre a questão dos processos de transmissão de estabelecimento nos hospitais, que estamos a falar de trabalhadores que são contratados por outras empresas e que trabalham nos hospitais, aliás, aqui num problema de fundo que é a externalização de serviços, mas não é essa a discussão que está em cima da mesa. O entendimento que nós temos é que estes requerimentos deveriam ser apresentados na Comissão de Saúde por força das competências que a Comissão de Saúde tem. Estamos a falar de trabalhadores, tanto num caso como no outro, que são trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde e que o acompanhamento destas matérias é na Comissão de Saúde. Esta comissão tem feito audições conjuntas com outras comissões sobre várias matérias. Eu penso mesmo que nós temos que fazer um esforço para respeitar as competências das comissões especializadas que existem na Assembleia da República, porque se existem com um conjunto de competências distribuídas é exatamente no sentido de apreciarem as matérias sobre as quais são também competentes para trabalhar. Não nos parece que isto seja um mero formalismo. Não temos o entendimento que isto seja um formalismo, é uma questão do trabalho de cada uma das comissões, sendo que, como disse, nós não nos vamos opor nem à admissibilidade e até vamos votar a favor dos requerimentos. Para nós não é essa a questão. A questão é, efetivamente, e nomeadamente nesta comissão, que tem tido um conjunto de diligências no sentido de discutir matérias que não são da sua competência direta, que efetivamente se faça também esta reflexão. O apelo que nós fazemos aqui ao BE é que estes requerimentos pudessem ir para a Comissão de Saúde. Deduzo até, pela intervenção inicial, que o Sr. Deputado José Soleiro os queira naturalmente manter nesta comissão e é um direito seu e nós votaremos a favor dos mesmos, não é essa a questão. Mas eu chamo a atenção para isto. Nós temos estado ultimamente a votar, a aprovar e a fazer audições nesta comissão, muitas vezes em conjunto com outras comissões, porque as matérias são efetivamente a competência de outras comissões. Pronto, deixo esta reflexão, mas naturalmente da parte do PCP, os requerimentos podem ser admitidos e fica desde já também o voto favorável informado a ambos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Ó Sr. Deputado, nós, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, que devia ter sido a primeira pessoa a intervir para apresentar o requerimento. Há admissibilidade. Muito bem, Sra. Deputada Diana Ferreira, tem toda a razão. Eu só vos quero informar, senhoras e senhores deputados, nós temos 5 minutos até ao tempo previsto para a audição seguinte, portanto, só por uma questão de economia processual. Senhor, os grupos parlamentares é que determinam o tempo das intervenções que proferem. Senhor deputado José Soeiro.
Posso, Sr. Presidente? Eu quero só explicar que é precisamente por subscrever a preocupação da deputada Diana Ferreira que nós entendemos que seria absurdo, vou dizer assim, mas sem querer ofender ninguém, que esta matéria fosse discutida na Comissão de Saúde por uma razão muito simples. Isto não tem nada a ver com saúde. Darei a minha interpretação, contestem-na. Esta matéria é sobre a lei da transmissão de estabelecimento e o Código do Trabalho. Como nós sabemos, na Comissão de Saúde, a Comissão de Saúde não discutiu, nunca se debruçou, não está por dentro, não discutiu a lei da transmissão de estabelecimento. Os deputados que estão... Só um pouco menos de ruído. Os deputados que estão na Comissão de Saúde têm, naturalmente, um perfil para discutir as políticas de saúde, essencialmente... são aquelas em que estão especializadas. Claro que as dimensões laborais estão sempre transversais a todas, mas neste caso, ainda por cima, nós não estamos a falar sequer da aplicação das regras da administração pública, da administração da saúde. Nós estamos a falar de uma outra coisa. Nós, nesta comissão, discutimos, além de termos feito recentemente um projeto de alteração, termos aprovado recentemente uma alteração ao Código de Trabalho, que diz explicitamente, que foi feita explicitamente por nós, por esta Comissão, pelo Parlamento, mas fomos nós que fizemos a redação final, que fala explicitamente da adjudicação de serviços de segurança, que é o caso. Foi essa lei que nós fizemos. Nós também aprovamos aqui uma recomendação, discutimos uma recomendação para que, e foi a nossa comissão, para que o Governo, enquanto entidade contratante, colocasse nos cadernos de encargos a obrigação do respeito pela lei, nomeadamente pelas normas da transmissão de estabelecimento. E é só sobre isso, só sobre essa matéria, não tanto sobre política de saúde, claro que tudo está relacionado, que incide este requerimento. Porquê? Porque, inclusivamente, o próprio Ministério do Trabalho, como todos sabemos, e o próprio Ministério das Infraestruturas, como todos sabemos, na sequência do debate impulsionado, gerado por esta Comissão, tomaram posições precisamente sobre matérias destas. Ora, a recomendação que nós fizemos foi, vou dizer assim, acatada, seguida pelo Ministério do Trabalho, foi seguida, tanto quanto sei, pelo Ministério das Infraestruturas, mas foi ignorada pelo Ministério da Saúde. Ora, nós que fizemos essa discussão, que fizemos a discussão da recomendação ao Governo, que foi aprovada, que fizemos a alteração da lei para estes casos, que foi aprovada, penso que é nós, que nos compete chamar a atenção, verificar, discutir, neste caso, um incumprimento flagrante. Última nota sobre o caso em concreto. Nós estamos a falar, Sr. Presidente, de trabalhadores que são trabalhadores de uma empresa privada, que essa empresa privada não ganhou o concurso e, portanto, uma outra empresa ganhou o concurso, no caso do Amadora Sintra, para os serviços de vigilância, e esses trabalhadores estão desde dezembro não apenas sem emprego, porque a empresa que ganhou não os assumiu, ao contrário do que diz a lei e as nossas recomendações, mas estão sem proteção social. Porquê? Porque alguns trabalhadores, a Segurança Social diz assim, vocês não foram despedidos, porque a empresa onde vocês trabalhavam diz que vos transmitiu para outra empresa. Portanto, nós não vos podemos atribuir subsídio de desemprego porque vocês não foram despedidos. A empresa que está agora com o serviço no Amadora Sintra diz, não, nós não recebemos estes trabalhadores. Portanto, eles não têm nem emprego, nem subsídio de desemprego. Desde dezembro. É uma situação chocante, escandalosa. Eram cerca de 50 que eram os vigilantes do Hospital Amadora Sintra. Alguns estavam lá há 13, 14, 15 anos. E estão neste momento, março, sem nada. E o Ministério da Saúde aqui é que tinha responsabilidade. Claro, a responsabilidade das empresas de cumprirem a lei. Mas foi o Ministério da Saúde que contratou estes serviços. O Governo, noutros ministérios, garantiu que esta lei era respeitada. E o Ministério da Saúde, nada. Depois já da questão do Amadora Sintra, a própria Comanseguro, que foi a empresa com quem o Ministério do Trabalho rasgou os contratos por não respeitar a lei, e a Ministra do Trabalho, tira-lhe o chapéu, teve uma atitude realmente digna, consequente, contundente sobre esta matéria, depois do Ministério do Trabalho ter rompido os contratos com a Comanseguro, a mesma Comanseguro foi ganhar os concursos do Hospital de Faro e de Portimão e subcontratou outra empresa que também não aplicou a transmissão de estabelecimento. E, portanto, eu penso que esta matéria, nós somos a Comissão e estes deputados, são quem tem acompanhado muito de perto esta matéria e somos nós, sem prejuízo de outros entendimentos, quem está mais habilitado para discutir, porque temos mais informação e mais acompanhamento. Foi por isso que apresentámos o Bloco de Esquerda aqui nesta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se calhar íamos pronunciarmos primeiro pela admissibilidade e depois... Alguém se opõe à admissibilidade deste requerimento do Bloco de Esquerda? Ninguém. Alguém se abstém? Não, então o requerimento foi admitido por unanimidade. Agora podemos, o Sr. Deputado José Soeiro já fez a apresentação dele, a Sra. Deputada Diana Ferreira também já interveio sobre ele e o Sr. Deputado João Almeida pediu para falar sobre o requerimento. Tem a palavra, Sr. Deputado. Pode falar a seguir. Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só uma questão. Nós continuamos a ter o entendimento que isto são matérias que devem ter o acompanhamento da Comissão de Saúde. Aliás, os trabalhadores com contratos individuais de trabalho que trabalham na área da saúde são acompanhados pela saúde, não são acompanhados pela Comissão de Trabalho. Pronto, não, mas não, não vamos, ou seja, está admitido, vamos votar a favor, a questão não é esta. Eu acho que a Comissão de Saúde, independentemente do envolvimento ou não direto da Comissão de Saúde na legislação da transmissão do estabelecimento, eu acho que a Comissão de Saúde deve naturalmente ser envolvida nesta audição e noutras audições. E como tal, o que aqui colocamos e a intervenção que estamos a fazer é neste sentido, é no sentido que, sendo aprovados os requerimentos, que a Comissão de Saúde não fique naturalmente de fora desta discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não me queria pronunciar tanto sobre o objeto do requerimento, estou completamente de acordo com o objeto e com a necessidade da audição de responsáveis sobre esta matéria, mas há aqui uma questão que é fundamental, que tem a ver com conflito de competências. E neste caso com um conflito positivo de competências. E já se falou aqui de duas comissões, eu acho que há uma terceira, que se calhar até é mais importante, da qual ainda não se falou, que é que tem a competência sobre a administração pública. Porque, fazendo aqui um bocadinho de canal história, o que é grave, quer dizer que já cá estou há uns anos, a administração pública já esteve na mesma comissão que o trabalho. E entendeu-se... Em reflexões, eu também já fiz parte de uma comissão de trabalho que tinha a administração pública. A administração pública depois já esteve na comissão de orçamento. E, portanto, o que é que acontece? Sempre se entendeu, quer no caso da comissão de trabalho, quer no caso da comissão de orçamento, que a especificidade e o fluxo de trabalho de quem acompanha a área da administração pública é incompatível com o fluxo de trabalho de quem tem responsabilidade de acompanhar matérias laborais e de segurança social e solidariedade, e quem tem de acompanhar noutra área de orçamento e de finanças. E, portanto, por uma razão simples que eu queria aqui levantar, nós podemos sempre analisar cada caso em concreto, mas a questão é que, se abrimos o precedente, isto não tem fim. Se abrimos o precedente de achar que é a Comissão de Trabalho que em qualquer área da administração pública e até da atividade económica privada, porque também há essa questão, também às vezes há conflitos de situações que ocorrem em empresas privadas e que as comissões especializadas daquela área de atividade têm normalmente maior proximidade e maior capacidade de analisar a questão do que propriamente a Comissão de Trabalho. E, portanto, é verdade que nós somos os guardiões do processo legislativo, da legislação de trabalho. É verdade. É verdade. Neste caso, estamos a falar não de uma lei específica de direito laboral da administração pública, estamos a falar de uma lei laboral geral, que se aplica também à administração pública. Mas, sinceramente, eu não sinto que esta comissão seja mais competente, nem que a Comissão de Saúde, nem que a Comissão de Administração Pública. E, portanto, não acho, concordando absolutamente com o objeto, não acho que deva ser a nossa comissão a pilotar este assunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Sra. Deputada Helga Correia, tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. No seguimento daquilo que foi dito até agora, o Grupo Parlamentar do PSD nada a obstaculizar relativamente ao objeto do requerimento, apenas acrescentar que, dado o cruzamento que há aqui com a saúde e com a administração pública, eu acho que seria de todo oportuno que esta audição seja conjunta com estas três comissões, sob pena de estarmos a ouvir aqui a Sra. Ministra da Saúde e os colegas que acompanham estas matérias na saúde não estarem presentes ou não terem conhecimento, tanto como aos colegas que estão a acompanhar estas matérias na administração pública. Eu acho que seria oportuno termos isso em atenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho ainda a intervenção dos Srs. Deputados Luís Soares, do Partido Socialista, José Silveiro, do Bloco de Esquerda. O Sr. Secretário de Estado já está online para a audição. Portanto, dava estas duas intervenções, depois votaríamos o requerimento e passaríamos depois os pontos que ainda faltam para depois da audição. Sr. Deputado Luís Soares, tem a palavra.
Muito rapidamente, Sr. Presidente.
Para dizer o seguinte, e de forma muito prática, nós não nos opomos naturalmente à audição, depois a metodologia da audição creio que podemos discutir posteriormente, mas não queria deixar de dar duas notas. A questão que se coloca sobre o cumprimento ou incumprimento do regime da transmissão do estabelecimento coloca-se no quadro do direito privado, é uma empresa privada e os seus trabalhadores. Essa é a primeira nota. Aqui, a relação com uma entidade pública, empresarial do Estado, trá-la, digamos assim, para a esfera, creio, da atuação do Parlamento, porque se se tratasse apenas do incumprimento de um dever num quadro das relações de natureza privada, como o Bloco de Esquerda bem reconhece, é matéria para ser tratada pelo ACT, porventura não sei se pelo Parlamento. Relativamente à questão de fundo que aqui colocam, eu concordo inteiramente com a posição do Partido Comunista Português. Creio que esta é uma matéria que deve ser tratada, como é tradição desta Casa, no âmbito da Comissão de Saúde, mas também não nos opomos que as outras comissões possam naturalmente integrar os trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Soeiro vai ser naturalmente breve, porque tem que guardar o seu folgo para a audição que vem aí a seguir, portanto, tem a palavra.
Sr. Presidente, é só uma proposta que se mude na parte final e que se ponha em conjunto, uma audição conjunta, ou não sei se nós podemos ter uma audição conjunta, mas pelo menos que nós decidamos, queremos fazer e que queremos fazer em conjunto com o Ministério da Saúde, que aliás já fizemos isso. Lembro que já fizemos isso várias vezes, por exemplo, esta questão colocou-se em Serralves, que tinha a ver com a atuação da ACT em Serralves, e foi entendimento do PCP, eu também na altura discordei, que deveria ser a Comissão de Cultura. Na altura eu discordei porque nós, falando pela própria distribuição também dentro do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, não sei se é assim nos outros grupos parlamentares, quem acompanha as matérias do trabalho, como nós não estávamos ali a discutir política cultural, está em princípio mais dentro da discussão que é feita com uma autoridade para as condições de trabalho. Pronto, e por isso na altura o que se fez foi, aprovámos aqui e fez-se conjunto, convidou-se a Comissão de Cultura, fez-se em conjunto com a Comissão de Cultura, e penso que a sugestão que faço é que façamos assim, que possamos aprovar, se for o entendimento dos partidos, e que se envolva depois a Comissão de Saúde.
Muito obrigado, senhor.
Eu da administração pública tenho mais dúvidas, não me oponho, mas tenho mais dúvidas porque não há matéria diretamente da administração pública no que diz respeito a este requerimento.
Vamos votar então o requerimento do Bloco de Esquerda. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Pronto, e agora penso que o Sr. Presidente, que está aí, vamos fazer um intervalo de um minuto apenas, só para mudarmos as personalidades dos senhores deputados que vão intervir. Não são as personalidades que mudam, são os próprios senhores deputados. Até já.